aquilo que nós chamamos de hierarquia dévica não aparece no cristianismo, nem no judaísmo, nem no islamismo e nem no zoroastrismo. Porque estas quatro grandes religiões, elas são monoteístas. Elas pregam um só Deus, um Deus único. E o povo, conhecendo a hierarquia dévica, começou a criar os deuses. Porque os devas iam subindo de nível até chegar nos devas supremos, e assim o povo criava os deuses. E essas quatro religiões tinham um Deus só, de forma que eliminaram todo o conhecimento dos devas, cada uma da sua cultura. E a Bíblia, quando foi compilada, isto é, quando reuniram vários livros antigos e formaram a Bíblia, tiveram cuidado para não incluir na Bíblia os devas, com este nome, por exemplo, e com esta hierarquia. Então criaram este nome, anjo, isto que vem do latim, que vem do grego, criaram isto, que era a parte da hierarquia dévica que lidava diretamente com o reino humano. E como, segundo a tradição e segundo o conhecimento, não havia perigo de os anjos serem confundidos com o Deus único, então é por isso que passou-se para o Ocidente a crença nos anjos, deixando de lado todo o resto da hierarquia. E nós estamos vendo, justamente neste encontro, principalmente a parte dos anjos, porque é esta parte que lida mais conosco, que cuida bem diretamente da nossa evolução, e com a qual nós teríamos que ter mais contato, mais abertura. É óbvio que se nós tivéssemos também uma cultura ou uma aproximação com o reino dévico, além dos anjos, então nós teríamos um setor de plantios muito mais evoluído. Teríamos um setor solo e água superior, de qualidade superior, isto é, qualidade superior no sentido de estarmos muito hermanados com o solo e com a água, e não só estarmos consertando represas e colocando rodas d'água, mas estarmos realmente em contato com a terra, com a água, com todos esses elementos. Então, depois desta reunião, depois de passado este ciclo de estudo dos anjos, e aos quais nos referimos também aos devas, então estes setores que lidam diretamente com essas hierarquias, plantios, solo e águas, coral, isto tudo poderá tomar outra dimensão, mas nós precisaríamos aprender a amar estas hierarquias e não considerá-las apenas seres construtores ou seres curadores de uma forma muito utilitária. E isto faz parte da criação, isto são hierarquias paralelas à nossa. Então teríamos que estar muito mais coligados com isto, que é para depois termos os setores que são praticamente criados e desenvolvidos por eles, teríamos esses setores muito mais atualizados com respeito à nossa consciência, com respeito ao nosso contato, não, com essas hierarquias. Então vamos ver o nosso capítulo de hoje, não? Dos anjos e a humanidade. A nossa compreensão do universo, nós compreendermos o universo apenas como coisa material e finita, isto não basta. Nós teríamos que compreender o universo material também, finito também, se quisermos, mas teríamos que trabalhar em nós uma consciência de que tudo é infinito, que não existe nada finito, tudo é infinito, principalmente o espaço, principalmente o universo. Os planos de consciência são infinitos, de forma que quando nós localizamos algo em um certo plano de consciência, sabemos que aquilo não está limitado ali. Isto é infinito. E o fato de nós termos o universo como uma coisa infinita, como uma coisa sem limites, isto não exclui que nós trabalhemos a vida, o universo e principalmente a vida terrestre, também nos seus aspectos finitos, também nos seus aspectos materiais. De forma que nós sabermos destas coisas e estarmos nos coligando com estas coisas, isto não está nos sugerindo que fiquemos voando, porque não temos que voar. Nós temos que ter os pés na terra e não viver voando. De forma que isto não exclui que se cuide das coisas materiais e que se cuide da vida material e da parte material da existência com a mesma intenção de que cuidamos de toda a parte invisível. No caso deste trabalho, dos anjos, que são invisíveis normalmente. Agora, o que é preciso não é que a gente desconheça e negue as coisas materiais quando se lida com isto. O que é preciso é que a gente não se apegue às posses terrenas. É que a gente não se apegue a nada do que é terreno. Isto não quer dizer que se abandone, nem que se rejeite, nem que se cuide mais. Porque se você não cuida das coisas terrenas também, toda esta parte se apaga. Porque a vida é uma unidade. Somos nós que temos a ilusão que aqui é a terra e que lá é o céu. Quando a nossa consciência crescer, isto tudo é único, isto tudo é uma coisa só. Então, tanto o infinito, o espaço infinito, as nossas ideias que podem viajar pelo cosmos todo, isso sozinho não é solução para a nossa vida. Nós precisamos disso muito claramente na nossa consciência, mas também não podemos rebaixar aquilo que é finito. Porque é só na nossa consciência limitada é que existe infinito e finito. Na realidade, isto é uma coisa só. Então, nós não temos que desprezar nada que é material em nome de estarmos desenvolvendo uma consciência imaterial para com o invisível, etc. Então, só quando nós unimos esses dois aspectos, não? Só quando nós unimos aquilo que é infinito na nossa compreensão e aquilo que é finito, é que nós vamos tendo uma aproximação com este assunto. Mas é preciso ter cuidado com o apego, é preciso ter cuidado com o envolvimento, tanto com aquilo que é material, quanto com aquilo que é imaterial. Diz uma história do yoga que um ser, muito humildemente, se voltou para o infinito, se voltou para o espaço, se voltou para tudo isto que está aí e disse: eu vos saúdo, irmãos. Ele estando aqui, olhando o céu. Eu vos saúdo, irmãos. E nesta saudação, o ego dele desapareceu. Então, é muito importante a nossa atitude. Ele não disse: eu sou como vocês, eu estou aí, vocês estão aqui, nada. Ele disse: eu vos saúdo, irmãos. Ele se colocou no lugar dele e se dirigiu àquilo que está acima, aquilo que está fora. E neste momento, diz a instrução, o ego desapareceu. Então a compreensão destas coisas, a compreensão do infinito, o amor por estas coisas, não exclui e não deve nos separar da nossa tarefa enquanto estamos aqui no mundo finito e enquanto estamos aqui na vida finita. Pelo contrário, a nossa vida finita, o mundo finito, correrá muito melhor, correrá muito mais em ordem, muito mais em harmonia, com o reflexo de todos esses contatos que nós estamos afirmando que existem e que estamos procurando descobrir e ter, como no caso, o contato com os anjos. Nós sabemos que não há telescópio algum, sabemos que não há nenhum aparelho desses que penetram a parte física do universo, sabemos que não há nenhum aparelho que leve ao conhecimento do que é invisível, que leve ao conhecimento destas coisas. Mesmo porque um contato com o invisível não é artificialmente que se faz. Somos nós que entramos em relação com o nosso nível não material e aí então forma uma correspondência. Então os nossos níveis imateriais, o infinito em nós, o invisível em nós, corresponde a isso. Então começam os contatos. E esse telescópio interno, chamemos assim, não? Este contato interno começa, para efeito disto, quando nós começamos a dominar não só os nossos pensamentos materiais, mas quando nós começamos também a transformar ou a dominar o nosso pensamento não consciente. Porque nós pensamos muitas coisas que não temos consciência. Muitas vezes pelas ações, gestos, pelas atitudes, vê-se como uma pessoa pensa. Só que aquilo não é consciente para ela. Ela só é consciente do pensamento que entra no cérebro e que ela está pensando conscientemente. Mas o que ela pensa sem ter consciência, ela não sabe, ela não conhece. E nós começamos a perceber o nosso pensamento não consciente é quando dominamos, controlamos, acompanhamos o nosso pensamento consciente. Então é um caminho que se faz no reino do pensamento. Como os anjos não pensam, porque são uma outra evolução, são uma outra constituição, os anjos sabem, mas os anjos não pensam. Eles sabem sem pensar. Sabem o que têm que saber, sem pensar. Então, como os anjos não pensam, nós temos que ter controle do nosso pensamento inconsciente, porque por mais silêncio que façamos e por mais controle que tenhamos, temos que pedir muita luz a respeito do que temos que trabalhar, porque aí começam a surgir os pensamentos inconscientes. Que se não começassem a surgir de nós mesmos, nós não acreditaríamos. Se uma pessoa chegasse e dissesse, você inconscientemente pensa isto, você nem ia acreditar. De forma que precisa que a gente conheça esse pensamento inconsciente. Isto é, a raiz da razão pela qual fazemos as coisas. Que é para podermos realmente transformar a nossa ação. Isso é um trabalho humano, compreende? Isto não é um trabalho supra-humano. Isto é beabá do trabalho humano. Quem começa a trabalhar a concentração, quem começa a trabalhar a ordem na mente, a ordem nos pensamentos, deve ter necessidade de pedir luz e de invocar as coisas que ele não sabe que pensa. Porque aí ele se trabalha melhor. Aí ele se trabalha com mais inteireza, com mais conhecimento. Mas para isso nós temos que ter mais domínio sobre o pensamento. Teríamos que ter aquela habilidade para quando nos pegamos pensando uma coisa que não queremos, interromper, cancelar, rejeitar. Teríamos que ter esta atenção. Isto é uma questão de atenção. Bom, para uma pessoa emotiva e que não pensa, não se pode pedir isto. Mas, quando a pessoa já pensa, isto é, para uma raça mental como esta, é uma raça ária, mental, mental intuitiva, isto é o próprio material de trabalho dela. É a própria mente o material de trabalho básico dela. E nós temos que examinar muito bem o que estamos pensando sem saber, porque podemos estar pensando coisas completamente emocionais e que não tem nenhuma realidade em um nível superior. Então nós temos que não só aprender a pensar, mas temos que conhecer o nosso pensamento não conhecido, o pensamento que está lá embaixo, para poder realmente se trabalhar. Todos os astros, todos os regentes dos astros, e portanto muitos grandes devas, hein? Tudo isto trabalha afirmando uma verdade, afirmando uma certa verdade. Não existe astro de mentira, como personalidade de mentira. Não existe astro de mentira. Não existe anjo de mentira. Tudo isto está coligado com uma certa verdade, com a verdade daquele nível. E é dentro desta verdade com a qual eles estão coligados, é aí que eles criam. Isto é que se chama criação neste mundo infinito. Criação é a verdade. Veja, bem diferente de criação artística, por exemplo, aqui, não é? E outras criações daqui, que parece criação de animais, criação de galinhas, não é? Então, é a mesma palavra. Veja que é a mesma palavra. Você emprega a mesma palavra, não é? Para uma música, uma criação, e emprega para a criação de animais. Emprega a mesma palavra. Imagina o nível de consciência nosso. Então, nós teríamos que pedir realmente, teríamos que estar sempre buscando esse nosso nível imaterial, esse nosso nível invisível, mas no pensamento, porque esta raça é mental. E é no pensamento que nós temos que resolver isto tudo, porque do pensamento desce para o emocional, do pensamento desce para o etérico-físico, e do pensamento sobe como apelo, como evocação para os níveis superiores. Então, queira ou não queira, você tem que ver as coisas mentalmente também. Agora, se trata de você aprender, de você treinar, colocar amor nas coisas que você pensa. Claro que se a mente se põe a pensar assim, fica uma coisa fria. Mas se você coloca amor na mente, porque o amor tem que subir do coração, o amor tem que descer da alma, tem que existir amor na mente. E aí, quando houver amor na mente, vocês vão ver o que ela pode apresentar e aonde vocês podem chegar com a mente. Mas sem amor, ficam as coisas meio formais, meio frias, meio geladas. Isto não nos dispensa de fazer as coisas calculadamente, de fazer as coisas ordenadamente e de procurar também, nos nossos casos de plantios, de solo e água, de coral, nos nossos casos, de procurar a coisa tecnicamente correta. Porque este tecnicamente correta não esfria as coisas, não deve esfriar. Este tecnicamente correto faz com que se exprima melhor, se expresse melhor. Fazer as coisas corretamente não quer dizer não ter alma. Fazer as coisas corretamente quer dizer exprimir muito mais, exprimir num outro nível as coisas do coração. Percebe? Então nós temos que aprender isto e não desistir de fazer as coisas com a mente, e não desistir daquilo que é técnico, daquilo que é correto, porque senão ficamos infra-humanos, ficamos na normalidade do mundo, muito longe daquilo que esses reinos, daquilo que esses seres ou que essas presenças estão nos ajudando a fazer. Tudo no cosmos se exprime por hierarquia. Tudo vive num princípio hierárquico. De forma que, quando nós nos voltamos para estas coisas, nos voltamos para o invisível, inclusive, sabemos que ali existe uma hierarquia. Então nós falamos de devas, falamos de anjos. Não temos que estar criando deuses, mas temos que conhecer aí dentro uma hierarquia. Temos que reconhecer as diferentes tarefas em diferentes níveis. Então vamos conhecendo essas tarefas nos diferentes níveis, essas tarefas nos diferentes aspectos nossos, vamos ter uma maior aproximação com estes anjos. Nós podemos expressar essa aspiração com uma espécie de tensão da nossa energia psíquica, da nossa energia mental também. Tensão não é isto que aperta, não. Tensão é como a corda do violino. Se ela não estiver na correta tensão, o violino não toca direito. Então, um instrumento de corda, se as cordas não estão na correta tensão, aquilo não toca bem. Então, nós temos que estar com estas coisas numa certa tensão. Mas a nossa tensão não tem que ser preocupante, não tem que ser doentia, não tem que ser impaciente nem doente. Você vai se tensionando, você vai se afinando e você mesmo percebe que é hora de não puxar demais a corda. Você puxa um pouquinho, não, e vai ajustando isto. E aí você vai se afinando. Isto chama-se tensão nestas coisas. Se nós não estamos em tensão, não esperemos nada de contato com isto. Então é preciso estar cuidando desta tensão correta, não de estar tensos. Tensos quer dizer você apertou demais. Isto aqui é tenso. Mas que tem que estar ali apertando, tem. Porque mesmo quem toca violino sabe que se ele não estiver ali sempre, ela volta, ela relaxa. Não é assim? Então, isto é um instrumento simbólico que nos ajuda a compreender o que temos que fazer com os nossos corpos, o que temos que fazer conosco. Quando o nosso espírito ou quando o nosso ser interior perde a noção destas coisas, ele vai perdendo contato com os fogos superiores da vida e da matéria. Então é muito importante que o espírito, que a alma, não perca contato com estas coisas. E que apenas a gente sinta, perceba estas coisas, que apenas a gente ouça falar e se interesse, precisa ir levando isto com tensão. Precisa tensionar, porque a matéria relaxa, os corpos relaxam. A inércia é muito grande na matéria. São 33% de inércia, de forma que não pode tirar as mãos dali, daquela chavinha. E isto não quer dizer que você fique tenso, que tenha que tomar calmante. Não, você não tire a mão dali. Você toca o instrumento sem tirar a mão dali. Isto é o nosso trabalho, para começarmos a entrar em sintonia com aquilo que é invisível. Porque nenhum de nós pode programar um contato com um anjo. Nenhum de nós pode se programar para ver um deva. Nenhum de nós tem comando sobre estas coisas. Isto são coisas imateriais que não recebem comandos. São coisas imateriais que estão ligadas, coligadas com um plano evolutivo, com uma evolução invisível, com leis de evolução que nós não conhecemos aqui na Terra. Porque aqui, em geral, estudamos as leis materiais, estudamos as leis físicas, estudamos as leis químicas, mas não estudamos as leis ocultas. Ocultas, como vamos estudar se é oculto, não é? Mas podemos sim estudar ocultamente. Ocultamente não quer dizer que você foi estudar escondido. Ocultamente quer dizer que você foi estudar no seu interior. Você foi estudar lá dentro. Lá dentro se estuda ocultamente. A eternidade existe na nossa consciência. Só que, como nós temos a consciência toda voltada para o material, não é? Temos a consciência toda voltada para os corpos, temos a consciência toda voltada para as leis da física, das leis da química, esta física, esta química material. Então, como nós temos a consciência toda voltada para isto, então a nossa consciência ainda não despertou para a eternidade. E ela é a eternidade. Nossa consciência é a consciência do eterno, é a consciência eterna. E veja que nós estamos longe da consciência eterna. Tanto assim que temos medo de morrer, até hoje. Se se disser para uma pessoa, olha, você vai morrer daqui a um mês. Nossa! Por quê? Porque a consciência não está na eternidade. E a consciência pode estar, porque a consciência é eterna. A consciência não acaba. Os corpos acabam, o cérebro acaba, o corpo mental, tudo isso acaba. A consciência é eterna. De forma que, quanto mais nós nos tornamos conscientes, nós vamos percebendo a eternidade. E não vamos ficar tão confusos com a consciência material, por exemplo, com a consciência no nível material, com a consciência no nível desta nossa vida humana, que quando vai terminar é um Deus nos acuda, não é? É falta de consciência isto. Isto é falta de ter a consciência desenvolvida. E a nossa consciência pode então se alargar muito. Veja a necessidade que nós teríamos, não? De percebermos mais conscientemente esses contatos. E ao mesmo tempo sabemos que não adianta aplicar técnicas aqui. Não adianta aplicar técnicas. Então, esses contatos são muito importantes, mas nós temos que estar nos trabalhando. Temos que estar regulando as nossas cordas, temos que estar a par do que pensamos, que aí o instrumento vai ficando bem ágil. Este reino dévico, e portanto os anjos, são receptivos e sensíveis a todos os reinos da natureza, a todos. Um deva é sensível até ao reino mineral. É sensível aos vegetais, é sensível aos animais, é sensível aos humanos. Então, eles são sensíveis diante de qualquer reino da natureza. E os anjos, no reino dévico, são especialmente sensíveis ao reino humano. Por isso é que estamos nos centrando nos anjos. Porque quanto mais nos unimos com este setor, mais este setor vai poder nos trabalhar como seres humanos, vai poder nos ajudar. Porque aí tem a nossa autorização. Nós temos livre-arbítrio. E a forma de dizer nos trabalhem, nos ajudem, é você querer ser ajudado. É você se deixar ajudar. Porque aí você é trabalhado. Em nível mental, na mente, nós teríamos que treinar um pouco de silêncio. Então, começa-se com o silêncio das palavras, né? Quem consegue, porque tem gente que não consegue. Mas começa com o silêncio das palavras, não é? Começa a trabalhar as palavras. Depois vai começando um trabalho sobre a mente. E esse pensamento que você desconhece não tem nada a ver com mente elucubrando. Esse pensamento que você não conhece, ele emerge para sua mente quando ela silencia. Porque esse pensamento está no subconsciente, não está na consciência esta que a gente usa. Então, esta mente humana, esta mente no grau em que ela está agora, esta mente teria que cultuar o silêncio. Inclusive silêncio quando observa alguma coisa. Então, quando esta mente se coloca diante de um assunto, ela, quando é primária, quando não tem educação, ela se coloca diante de um assunto e começa a elucubrar sobre aquilo, começa a pensar. Aquilo vira um motorzinho sobre aquele assunto. Vocês veem quando as pessoas tratam de um problema. São dois motores ligados e um fazendo mais barulho do que o outro. Então, a mente não é para isso. A mente consciente, esta tem que aprender a silenciar diante de um assunto. Então, alguém chegou, te trouxe um problema, a mente captou o problema, silencia. Aí começa a emergir qualquer coisa que vem de outros níveis da mente. Veja que nós temos que começar pelo beabá, se quisermos praticar contato angélico, se quisermos viver contato dévico. Porque nessa literatura, vocês sabem que as impressoras imprimem qualquer coisa. O que põe lá, ela imprime. De forma que há uma literatura sobre anjos muito engraçada, às vezes, não? Como se tudo isso recebesse ordens, não é? Etc. A não ser que se seja mago. Aí os magos podem dar ordem. Os magos podem fazer isto. Mas é preciso muito cuidado com esse assunto. Porque nessa natureza humana, mesmo sem perceber, a gente pode ir se tornando um mago negro. Sem perceber. Então precisa muito cuidado com tudo isto. É preciso muito silêncio mental. E aquilo que vai chegando ao nosso conhecimento, silenciar diante daquilo. E ficar coligado. E não esqueça de estar ali com a mão na corda do violino. É esta situação que atrai os anjos. É esta situação que traz os anjos para mais perto da nossa consciência física. Que eles não são físicos, não estão aqui no plano físico, mas como consciência podem chegar a nós. Como consciência podem chegar até o nível, o grau em que a nossa consciência está. Neste nosso grau evolutivo. A tarefa principal dos anjos conosco é sensibilizar a nossa mente para torná-la receptiva ao silêncio espiritual. Então, este é o trabalho principal de um anjo conosco. Sensibilizando a nossa mente, para que a nossa mente escute este silêncio espiritual. Em outras palavras, ele seria aqui um assessor da nossa mente, neste sentido. E quando um anjo começa a sensibilizar dessa forma a nossa mente, então nós começamos a nos dar conta de vários detalhes da vida que, sem ter a mente sensibilizada, não nos damos conta. A vida é de uma riqueza de detalhes que a gente não se dá conta. Precisa que a mente esteja sensibilizada, precisa que os anjos estejam trabalhando a nossa mente nesse sentido, para que a gente possa ter consciência, ter a sensibilidade de certos detalhes, não? Da vida. E é nesses detalhes da vida, que a gente nem percebe, é aí que está muito clara a mensagem divina, é aí que está muito clara a mensagem superior. A mensagem superior não fica clara quando você elucubra, elucubra, aprende, aprende, chega num nível de cultura, chega num nível intelectual. A mensagem divina está nos detalhes da vida, está nos mínimos particulares, está nas mínimas coisas. E nós vamos nos dando muita importância e não nos damos conta que estamos descuidando de vários detalhes, detalhes que são a base. E sem aqueles detalhes, sem aquilo estar sendo cuidado, sem aquilo estar sendo observado, você não pode construir coisa real em cima daquilo. Certos detalhes de ordem externa, de ordem física, certos detalhes de ordem na comunicação, porque a maioria das pessoas se comunica desordenadamente. Enquanto não sabe se comunicar, nem toma nota das coisas. De forma que é uma desordem. E com isto se perde a oportunidade de ver o divino, de ver a mensagem divina da vida. Porque se nós entramos aqui, por exemplo, e ao entrar desarrumamos as cadeiras, ou a sair deixamos as cadeiras desarrumadas, certos detalhes do que vocês estudaram aqui, vocês não vão captar. Então, um auditório que sai e deixa as cadeiras num outro lugar onde ela não estava, este não vai elaborar tudo o que ouviu aqui, não tem como. Porque ele não cuidou de todos os detalhes enquanto ele estava nesta situação, enquanto ele entrou para um determinado esquema, que deve ser um esquema ordenado. E esta ordem está em todos os planos, está em todos os níveis, está em todas as coisas, até o mínimo detalhe. Bom, nos tempos passados, em eras muito remotas, quando a humanidade era primitiva, os anjos e os devas viviam muito mais perto. Por que foram os anjos e os devas que ensinaram ao homem certas coisas que ele não podia sozinho fazer? Por exemplo, os homens se moverem, os homens gesticularem, os homens usarem os braços, os homens usarem as pernas para caminhar e não ficar caminhando de quatro. Tudo isto foram os devas que ensinaram. E tudo isto foram os anjos que ensinaram, nos diferentes níveis da evolução. E eles ensinaram, colocaram na sensibilidade dos seres primitivos, daqueles primeiros, daqueles da caverna. Então, naquele trabalho, no tempo das cavernas, eles estavam muito mais próximos, porque estavam trabalhando praticamente o plano físico. Estavam ensinando os homens a caminhar, então estavam trabalhando o plano físico. Ensinaram também muitas coisas com respeito à natureza. Vocês sabem que os homens primitivos, os homens não civilizados, sabem muito mais da natureza do que nós. Vocês sabem disso, não é? Porque os devas os ensinam, levam isto para eles, sempre levaram. Principalmente, os devas colocaram no conhecimento dos homens primitivos o valor do sol. Porque nós, como homens primitivos, poderíamos o sol, olhar o sol, como não íamos entender nada a respeito daquilo. Quem ensinou que o sol é o sol, que o sol representa algo? Isto foram os devas, isto foram os anjos que puseram isto na nossa consciência. Então, eles estavam muito mais próximos naquele tempo. Porque depois que ensinaram certas coisas, como, por exemplo, ensinaram o homem a fazer fogo, dizem, né, que o homem pegou dois pauzinhos, fez assim e descobriu o fogo. Quem é que ensinou ele por dois pauzinhos e fazer assim? Ele não tinha esta capacidade naquele tempo. Hoje talvez tivesse. Mas para ele ver dois pauzinhos, fazer assim e fazer fogo, precisava que os devas e que os anjos estivessem muito perto ali, muito próximo. Então, desta época remotíssima, não? Vem este nosso conhecimento interno dos anjos e dos devas. Porque mesmo que um homem de hoje nunca ouça falar de devas e nem de anjos, porque as escolas não ensinam nada disto, mesmo que nunca ouça falar de devas nem de anjo, quando ele ouve falar pela primeira vez, ele sabe que isto existe. Como é que ele sabe que isto existe? Qualquer homem sabe que existe isto. Quando você fala, ele sabe que existe. Por que que ele sabe? Porque ele lidou com isto de forma muito mais direta. Ele lidou com isto diretamente quando ele era muito primitivo. Quando aprenderam a fazer fogo, aí isto já foi se retirando. Porque aí já ensinando o homem a caminhar em pé, ensinando a fazer fogo, ensinando certas coisas da natureza, aí já dava para ir fazer um trabalho em outros planos, em outros níveis, porque havia outros corpos, além do físico, que deveriam ser organizados no homem, que deveriam ser cuidados no homem. E esses anjos e esses devas, para eles evoluírem também, saírem um pouco do plano físico e entrarem para os planos sutis do homem. Tinha o corpo astral do homem a ser construído. O corpo astral seria amorfo se todo este reino, paralelo, não? Se todo este reino não subisse para o plano astral, não começasse a trabalhar o plano astral, trabalhar o corpo astral, ordenar o corpo astral, harmonizar o corpo astral humano, e aí o homem ir tendo um corpo astral. E depois o mesmo com o mental. Então existem devas e anjos que trabalham sim no plano etérico, mas outros trabalham no plano astral, outros trabalham no plano mental. Os anjos que nos instruem são esses que nós estamos visualizando, não esses que nós estamos querendo contatar. Os anjos que nos instruem são aqueles que nos trabalham no espiritual. De forma que nós teremos que ir subindo com esta conexão, teremos que ir subindo com esse alinhamento para hoje termos consciência da instrução de um anjo, porque ele está trabalhando no plano espiritual. Ele está nos trabalhando naqueles corpos que hoje nós temos que acabar de formar. Porque o nosso corpo físico já está mais do que bom para aquilo que ele tem que fazer. É um corpo perfeito, foi criado com uma perfeição. E hoje, à medida que a medicina conhece este corpo físico, não sei como ainda não acreditaram nestas coisas, porque como pode ter um corpo tão perfeito? Quem fez isto? Quem fez isto? Quem criou esta perfeição de detalhes, que não tem nada no corpo físico que não tenha a ver com o corpo todo? Então, um deva está trabalhando o nosso corpo, ele não está preocupado com o deva que está trabalhando lá o outro lado do corpo, mas ele tem o sentido, ele sabe do modelo para aquele corpo, ele sabe daquilo. E foram eles também que, a uma certa altura, começaram a preparar em nós a semente daquilo que hoje é a nossa mente humana. Nossa mente humana não surgiu assim por acaso. A mente humana, ela é uma parte da mente universal, mas para que esta mente universal pudesse florescer, pudesse crescer em um cérebro de carne, em um corpo material, para haver esta compatibilidade entre mente e corpo, entre mente e corpos, inclusive entre a mente e o corpo mental, a mente e o cérebro, a mente e o corpo astral, a mente e o corpo físico. Então, isto foram os devas, foram estes reinos que foram fazendo todas essas conexões. Então, nós sabemos muito pouco sobre eles, não? Mas achamos que devas são aqueles que ajudam as flores no canteiro, não é? Que devas são aqueles que fazem as maçãs amadurecerem na árvore. Sim, sim, isto tudo existe. Mas nós temos que ver os devas em nós. Teríamos que participar destas coisas para irmos eventualmente liberando esses seres, liberando essas consciências para trabalhos superiores. Então, se um anjo, se um deva, não tem mais que estar cuidando do nosso corpo físico, do nosso corpo astral, do nosso corpo mental, porque estes corpos já estão, digamos, desenvolvidos, ele vai trabalhar o nosso corpo de luz. O nosso corpo de luz não vai surgir sozinho. Isto tem um reino criador, isto tem um nível de devas, de anjos, criando o corpo de luz, trabalhando o corpo de luz, para a mônada usar, para a mônada ter com que trabalhar, ter com que expressar. Então, estes reinos, o reino dévico e estes seres angélicos, têm uma ligação muito substancial conosco, uma relação muito íntima e de muita participação na nossa consciência espiritual, no nosso desenvolvimento espiritual. Porque o nosso desenvolvimento espiritual se faz também com o uso do corpo espiritual. Então, deixemos que esses devas e que esses anjos vão trabalhar o nosso corpo espiritual, com o nosso espírito, com a nossa mônada, para ver um trabalho realmente em nível espiritual, feito pela mônada, feito pelo nosso ser interno. Está ficando claro, não, que é uma evolução paralela, mas que, num certo sentido, está além da nossa um pouquinho, não é? Isto é, está além da nossa no sentido de que pode manifestar, mas na essência, perante o que criou tudo isto, todas são igualmente válidas. Só que essa evoluiu mais, esta foi mais adiante, porque nunca teve livre-arbítrio. Por isso é que está mais adiante. E nós estamos nesse estado porque escolhemos o livre-arbítrio. Sinal de que para nós o caminho era este. Para nós o caminho era do livre-arbítrio. Porque se ao nós termos pedido o livre-arbítrio, se não nos tivessem dado, nós seríamos rebeldes consumados para o resto dos tempos. Esses termos, energias, forças, isso são termos que estão relacionados com estes seres. Então, você não conseguirá nunca compreender uma energia ou compreender realmente uma força se você não tem relação com estes seres. Então, nós temos que estar muito unidos a essas hierarquias, porque eles manejam energias, manejam forças, eles estão dentro dos raios, eles estão dentro de qualquer força, conduzindo aquela força, ou servindo de instrumento para que aquela força atue, e alguns são a própria força. É um reino de uma riqueza infinita. Apesar de tudo isto ser um material, ser um conhecimento de uma mente abstrata, isto não é um conhecimento de uma mente concreta. Não, você tem que pôr aí um pouco de imaginação, um pouco de idealismo, você tem que ir buscar o seu lado insatisfação espiritual e colocar aí também, para você ir penetrando esses assuntos. Porque esses assuntos, embora estejam falados com estas palavras concretas, esses assuntos não são concretos. Tanto assim que certas coisas não se pode dizer direito, porque não falamos sânscrito e também não falamos Devanagari, não é? Que é a linguagem dos Devas. Então, com essa linguagem humana da superfície da Terra, nós temos que ter um pouco de imaginação para tratar desses assuntos. E na nossa vida começa a surgir aquilo que nós podemos chamar, por falta de outro termo, equilíbrio mágico. Então, com esses reinos, nós estamos dentro do mágico. Nós não estamos no equilíbrio terrestre, não estamos no equilíbrio das forças materiais. Nós estamos no equilíbrio mágico. Mágico quer dizer também, a coisa surgiu, você não sabe de onde. A coisa está aí sem explicação. Isto é mágico. Magia branca, não? Não a outra. Então, isso está aí sem explicação. Nós temos que chegar nesse equilíbrio mágico. E aí, pode estar vendo a subida dos mares. Pode estar vendo a explosão nuclear. Você se mantém no equilíbrio mágico. Não é o equilíbrio aqui. Óbvio que numa explosão nuclear, o equilíbrio vai pelos ares, um certo equilíbrio. O equilíbrio mágico, não. Então precisa, é necessário, união com esses reinos. É necessário muita aspiração a esses reinos, com o qual a gente não tem muito contato consciente. Mas aqui tem a descrição de um contato com um anjo feito por alguém que parece que os conhecia mais diretamente, mais conscientemente. Eu vou ler como é que ele descreveu este contato. Ele disse, bem, isto é um ser que está no corpo físico, então ele está descrevendo o contato que ele sentiu como alguém que está no corpo físico. Ele está no corpo físico, ele está no corpo astral e ele está no corpo mental. Ele está encarnado. Isso não se passou em sonhos e nem com ele desencarnado, que aí não deve ser assim o contato. Mas para quem está no corpo físico, como nós, então ele descreve como é que foi este contato, sempre nós desculparmos pelas palavras, né? Porque as palavras, como não são sânscritas e não de Devanagari, não exprimem mesmo direito. Mas é isto, mais ou menos. Sente-se como uma brisa suave e fresca penetrar profundamente em nosso ser, levando todos os desejos e todos os pensamentos. Então, se um anjo está em contato, adeus desejos e adeus pensamentos, leva tudo embora. Uma vez completamente suavizados de nós mesmos, isto é, uma vez nós estando livres dos nossos desejos e dos nossos pensamentos, começamos a sentir uma profunda e dinâmica alegria interior, como se todo ser convergisse para a alegria da natureza. O que se pode ouvir naquele momento não é bem uma voz, e muito menos uma voz humana. Mas o que se ouve é uma combinação de sons harmoniosos, de cores resplandecentes e de perfumes delicados. Então você sente, você não ouve, você sente sons harmoniosos, você sente cores resplandecentes, você não vê as cores, você sente as cores. E esta combinação de perfumes delicados, mas não é com olfato, é sentindo o perfume delicado. Então o anjo te coloca realmente num outro estado, se ele está presente ali. Eles se expressam através das mínimas ervas do nosso reino vegetal, das delicadas flores, dos delicados perfumes. Eles se expressam através dos passarinhos. Eles se expressam através das árvores gigantes. E eles se expressam através do ar. Por isso é que o ar faz balançar todos os ramos. O balanço dos ramos através do ar não é um trabalho do ar. Aquilo são os devas, são os anjos que no ar fazem tudo balançar. Percebe o que acontece conosco? Sentimos-nos então penetrados pela singela profundidade da mente espiritual e sentimos-nos insuflados de um amor, mas pela criação, pela obra da criação. Não é outro tipo de amor. Se o anjo e se o deva está bem em você e se você está consciente, o que você sente é um amor pela criação como você não conhecia. Ele é que desperta aquilo em você. Ele é que cria a consciência daquilo. Bem, isto é o depoimento de alguém que tem contato com isto. Amanhã, então, nós prosseguiremos com o trabalho.